Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
No início de novembro, a ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias, divulgou os resultados do Prêmio ABEU 2018, iniciativa que, desde 2015, reconhece as melhores publicações de editoras universitárias em 7 categorias. A cerimônia de premiação aconteceu na noite do último dia 5 de novembro, na sede da Cinemateca Brasileira, na capital paulista. Na categoria Ciências Humanas, venceu em primeiro lugar a obra Dicionário da Língua de Sinais no Brasil, A Libras em Suas Mãos, lançada pela EDUSP em 2017 e organizada por Fernando César Capovilla, Valquíria Duarte Rafael, Antonielle Martins e Janice Gonçalves Temótio, esta última professora do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que está com a gente aqui nos estúdios da Rádio Unicamp. Bom dia, Janice. Seja bem-vinda aos estúdios.
Bom dia, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da pesquisa e falando também um pouquinho da importância do Prêmio ABEU.
Janice, para a gente começar então essa nossa conversa sobre essa obra premiada, qual foi o objetivo de vocês ao elaborar o dicionário? A intenção é que ele seja utilizado apenas por profissionais que lidam com a Libras ou é uma obra também voltada aos surdos e aos seus familiares?
Então, o dicionário teve seu início nas pesquisas com o professor Fernando Capovilla, do Instituto de Psicologia da USP, em 1994. Na verdade, ele queria um dicionário para fins de pesquisa, um dicionário de Libras. Então, ele procurou em todo o país alguma referência que tivesse um dicionário de Libras e esse dicionário não existia. Então, a partir daí, ele começou as pesquisas com língua de sinais, né? Com Libras, com a língua brasileira de sinais. E o primeiro dicionário, desde então, surgiu em 2001, onde ele e a professora Valquíria Duarte Rafael, também da Universidade de São Paulo, começaram a fazer esse dicionário. Então, 2001 teve esse período todo em que o dicionário foi publicado. Só que quando esse dicionário foi publicado, ele contemplava apenas os sinais de São Paulo, né? Da região de São Paulo, que era onde eles estavam e eles tinham que começar de algum lugar. Mas esse dicionário também foi premiado, ganhou no prêmio Jabuti, já teve várias premiações e foi distribuído nas escolas públicas, né? Pelo governo. Então, esse primeiro dicionário consta de 4 mil sinais. Então, posteriormente, os outros estados também foram contemplados, né? E eu entrei nessa pesquisa justamente para colaborar com os sinais do Nordeste. Respondendo à sua pergunta, se é só para fins de pesquisa, ele é útil principalmente para criança surda, para os surdos que estão aprendendo Libras e seus familiares para poder se comunicar em casa, né? Também de uso na escola. Então, ele vem com ilustrações que ilustram o significado do sinal. Ele vem com verbete em português, também tem inglês. Então, é uma composição de entrada que tanto a família quanto a criança surda e os surdos conseguem identificar, né, o significado.
E o Dicionário da Língua de Sinais do Brasil é uma obra extensa, publicada em 3 volumes. Esses 3 volumes somam quase aí 3 mil páginas. É uma iniciativa pioneira no país?
É pioneiro. É um dicionário amplificado dessa primeira versão, né? Então, ele teve outro nome, porque é outro livro, né? Na verdade. Então, foram os sinais incluídos da região Nordeste, da região Sudeste, Sul, e também alguns estados do Norte foram contemplados, né, nesse dicionário. Então, é um dicionário pioneiro, porque não havia dicionário antes disso. O que existia no Brasil eram apenas manuais de Libras, ou seja, tinha a ilustração do sinal e o verbete correspondente, mas não uma coisa mais complexa com definição, com exemplo de frase, que caracteriza uma obra lexicográfica, né, que é um dicionário.
E de que maneira você acha, então, que esse dicionário inovou em termos de formato na composição desses verbetes?
Então, o dicionário é complexo no sentido de que cada verbete ele traz várias partes que ajudam na compreensão do sinal. Então, eu tenho a datilologia, ou soletração manual, em que o surdo vai ver aquela mãozinha que soletra o verbete. Ao lado também tem o português, entre parênteses tem o inglês, aí a gente vai ter a definição que vai desambiguar aquele sinal. Por exemplo, digamos que eu tenho o sinal de manga, né? Manga, eu tenho a fruta e pode ser uma manga de uma roupa. Então, eu vou ter lá a definição que vai desambiguar no sentido do significado do sinal. Então, eu vou ter um exemplo de frase que ilustre aquele significado e depois eu vou ter a ilustração do sinal. E digamos que você não sabe Libras e está consultando aquele dicionário a primeira vez. Ah, mas eu estou em dúvida desse movimento, porque com o papel a gente faz o desenho tridimensional. Né, tenta fazer em etapas para que com setas seja mais fácil compreender, mas digamos que mesmo assim fique difícil, a gente tem a descrição do sinal. Então a gente coloca lá, por exemplo, o sinal de dia, né? Mão em D, palma para a esquerda, ao lado esquerdo do corpo, movimentar para o lado direito. Então tem toda uma descrição para ajudar na compreensão do sinal. Além disso, tem o sign writing, que significa a escrita dos sinais, né? Então é um método, digamos que como se fosse uma partitura, né? Pensando para as pessoas que não conhecem. Então ele vai identificar, tem os símbolos, cada símbolo tem uma regra, então quando junta aqueles símbolos todos, os surdos já conhecem e identificam. Então mesmo que o surdo não consiga ler, ele vai ver o sign writing e consegue identificar qual seria o movimento realizado naquele sinal. Então, além disso, tem a ilustração, né? Uma ilustração que mostra, tem a casa, tem um sinal, o desenho de uma casa, aí vai ter o sinal da casa, vai ter o sign writing. Então, o diferencial é que esse verbete ele é muito completo, né? Então, ele é útil não só para o consulente surdo ou a pessoa que está aprendendo Libras, como também para pesquisas linguísticas e na área de lexicografia, lexicologia.
E como foi a produção dessas ilustrações que integram o livro, né? Você já tinha alguém que já trabalhava com isso, já era especializado na produção dessas ilustrações dos sinais de Libras?
Não. Foram feitos vários testes. Como é que funciona o dicionário, né? Então, vou falar da minha parte, que é o mesmo procedimento para os outros estados. Então, quando eu fui coletar os sinais do Nordeste, eu fazia uma lista de sinais, por exemplo, de natureza. Então, eu colocava lá a foto de uma árvore, do sol, do céu, e eu mostrava para o surdo para que ele fizesse o sinal diretamente, sem interferência. Então, ele filmava aquele sinal. Uma vez que ele filmava aquele sinal, tinha vários sinais, sei lá, uns 300 por DVD, que a gente fazia DVD na época. Então, esses sinais eram passados para outros surdos, né, de associações de surdos, escolas de surdos, institutos, surdos que fossem professores e instrutores de Libras, que eles iriam avaliar se aquele sinal estava correto e se era de uso realmente naquele estado. Uma vez com isso pronto, a gente trazia esse material para São Paulo, para a universidade, e sentava com a desenhista que não sabe nada de Libras, né? Mas é muito boa com mãos. Então, a gente passava o sinal para ela em vídeo. Às vezes, se tinha alguma dúvida, a gente fazia com ela lá na hora. Ela desenhava todos aqueles sinais, aí volta, corrige, volta, volta, coloca seta e aí sim que fica pronto pro dicionário. Mas é uma etapa bem demorada, né?
Um trabalho bem complexo e assim, que depende de vários talentos aí, né? Da contribuição de várias pessoas.
Isso, muitas mãos.
Muitas mãos, literalmente. E a Libras, embora seja uma língua nacional, ela possui também regionalismos, como a própria língua portuguesa que se fala no Brasil. De que maneira vocês enfrentaram essa variedade linguística no dicionário?
No começo, quando eu estava aprendendo Libras, eu aprendi Libras no Ceará. Então, eu sou do interior do Ceará e tem a capital, né, Fortaleza. Então, eu escutava muitos surdos dizendo assim, não, esse sinal aqui é feito em Fortaleza, aqui no interior a gente usa esse sinal. E o que foi que aconteceu, né? Então, com o dicionário, a gente passou a registrar essas variações, tanto do interior, tanto de um estado para outro. E meio que deu uma acalmada nisso e os surdos entenderam. Não, a língua tem as suas variações. Então, todas as variações foram registradas no dicionário. Então, não é nosso papel, por exemplo, dizer que esse sinal ou aquele é certo. Tanto é que no dicionário tem vários sinais para abacaxi. Então tem lá abacaxi 1, 2, 3, 4 e os estados logo em seguida em que aquele sinal é usado. Porque o nosso objetivo era registrar os sinais, né? A gente não julga, não, esse sinal é certo ou não. Então a gente lidou com isso dessa forma, né? Registrando todos os sinais, as variações que foram encontradas, né? Tanto para o mesmo sinal, como as variações regionais no sentido de comidas típicas, de folclore.
Se a gente pensasse, por exemplo, na mandioca, que a gente já sabe que tem vários termos na
mandioca,
língua...
macaxeira, né?
Exatamente.
Então, na Libras isso também acontece, né? Então, a gente tem um sinal, por exemplo, de tapioca. No Ceará que é feito de um jeito, lá na Pernambuco já muda um pouquinho, aqui em São Paulo já muda também. Outros sinais que são típicos do lugar, como o sinal de Jorge Amado, de Pelourinho. Então, esses sinais não tinham sido registrados, e isso também mostra um pouco da cultura surda. Os sinais das próprias associações de surdos, as mais importantes, as escolas de surdos que foram importantes, como o sinal do INES, que é uma escola que foi fundada há muito tempo no Rio de Janeiro, né, no século passado. Então, conta um pouco da história do surdo. Então, esses sinais não tinham sido registrados, e o dicionário também contempla um pouco disso.
E ele abrangeu, então, que regiões do país, assim, que ele conseguiu mapear esses regionalismos dentro da Libras?
Não, os regionalismos estão presentes em todo o dicionário, né? Então, eles iam surgindo naturalmente, não é que a gente procurasse, né? Então, eles iam. Eu fui, por exemplo, na Paraíba coletar os sinais de família, né? E quando chegou no sinal do irmão, eles fizeram um sinal diferente que eu nunca tinha visto. Então, tem esse sinal de irmão na Paraíba que é o único lá. Aqui a gente também tem um sinal de verde em São Paulo, que também é típico daqui, os surdos usam aqui, que é a forma diferente que outros surdos e outros estados usam. Então, cada estado, essas variações iam aparecendo naturalmente durante a pesquisa, né? As regiões mais contempladas foram Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste também e um pouco do Norte, né? A gente não conseguiu colocar todos os estados do Norte por falta de pessoal para poder ir lá, né, coletar esses sinais, né?
Janice, conta pra gente como foi a premiação lá em São Paulo no dia 5.
Ah, foi bem emocionante. A gente não estava esperando, né? Quando recebeu já desde já a indicação do dicionário que estava concorrendo, já era no, dos três finalistas, a gente já celebrou bastante, porque a gente sabe que é um trabalho que, pensa, desde 94 começou, eu estou há 10 anos nesse projeto. Então, é um renovo, né, para quem está na área da acadêmica e também pela importância que ele tem para as crianças surdas, para a educação de surdos no Brasil. Então, quando chegou o prêmio, a gente já foi de coração feliz, né? Chegou lá já feliz, mas foi uma alegria maior ainda em ter recebido o prêmio pelo reconhecimento, né, do nosso trabalho.
E além desse reconhecimento do trabalho, você acredita que a própria premiação ajuda, de alguma maneira, nas pesquisas e nos trabalhos que envolvem a língua brasileira de sinais?
Eu acredito que a importância desse prêmio maior é justamente por ser um prêmio que reconhece publicações das editoras das universidades, né? Então, é um prêmio mais voltado para a academia. Eu acredito que possa, sim, contribuir, né, para o crescimento da área, porque ganhou uma notoriedade, a Libras, as línguas de sinais. Então, eu espero que sim, né, que seja um ponto positivo, por meio da divulgação do prêmio, que também as questões de financiamento, portas se abram, né, por meio disso, e que a gente possa continuar, né, trabalhando com o registro da língua, né, em outras pesquisas.
Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a professora Janice Gonçalves Temótio, que é professora do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e está aí entre as autoras e autores premiados, vencedores aí da categoria Ciências Humanas do Prêmio Abel 2018. Os três volumes do Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, a Libras em Suas Mãos, obra vencedora do Prêmio Abel 2018 na categoria Ciências Humanas, podem ser adquiridos por cerca de R$ 230 no site da editora da Universidade de São Paulo, no endereço edusp.com.br. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.